From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through GEICO, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Bon.
Sì, sì.
Pois, pois. Pois.
Sì, sì.
Pois, pois. Pois. Título deste episódio: Memórias de Cão. Não é grande coisa como título, mas é o que é.
Tem um
preâmbulo. Esta é uma edição especial de Memórias do Cão, no dia em que esta rubrica faz 28 anos e em que chega às lojas o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, uma mão, um mano, forrada, boludo, homem. Mas antes, há algo que tem de ser celebrado para além disso. Temos um Am I the Asshole português a acontecer no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. A pessoa só não usa a expressão Am I the Asshole, usa, e eu apreciei bastante isto, sou eu a babaca.
A babaca.
É uma ouvinte anónima que coloca uma questão neste fórum, porque isto é um fórum.
É um fórum.
É um fórum. E é a seguinte: bom dia. A questão é, íamos dormir fora e eu tenho um filho e o meu companheiro tem uma filha. Então fiz uma mala com as minhas coisas e do meu filho e outra mala para ele e para a filha dele. Ele viu e, antes de agradecer, perguntou se não podia tudo na mesma mala porque cabia tudo. Eu respondi, pois, mas não sabias se querias colocar mais alguma coisa ou não. Começou logo a conversa que não devíamos ser duas famílias, pai e filha e mãe e filha. Não percebo, foi essa a intenção? Não foi essa a intenção, diz ela, sou eu a babaca? E eu adorei a primeira resposta que deu o seu quê de verdadeiro. És a babaca porque ele devia ter estado no processo todo a ajudar em vez de ser tua mula de carga. Pumba.
Bem.
E depois há uma pessoa que diz, correndo o risco de estar a ser ingrato, esse gajo parece ser como o meu pai, que não faz nada exceto criticar todos os esforços que a minha mãe faz e só por isso já me deixou irritado. É um tipo de homem que existe mesmo, não é? Não faz mais barafusta. E depois é interessante porque há também um ouvinte que diz: compreendo o ponto de vista dele, não seria algo que eu valorizasse, mas talvez esse comportamento não seja apenas na mala, que é algo irrelevante. Já fui padrasto e tenho um filho. Não raras vezes há uma tentativa de excesso de proteção que cria clivagens sem sentido, sendo que sim, supostamente são uma família, para ser o desejo dele. Uma divisão com mais sentido seria uma mala para os filhos e outra para os adultos.
Incrível. Olha!
Olha! Bom, excelente gestão.
Está bem feito. Pronto, despachada esta questão, espero que todas as pessoas tenham aprendido e retirado algo de bom disto. Tenho que dizer o seguinte: o Homem que Mordeu o Cão faz anos. Este é um dia muito intenso, porque não só celebramos os 28 anos desta rubrica, como também a chegada às lojas do livro O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana verrada a veludo homem. Hoje é o dia em que o aveludado canhanho estará clamando por vós nas prateleiras das livrarias, por vós ouvintes. Vocês já têm. Mas, pá, no sábado aconteceu uma coisa mágica. Foi o dia em que muita gente, e obrigado ao CTT, recebeu o seu exemplar da pré-venda. E então o que aconteceu foi que por volta das 10 da manhã de sábado o meu Instagram começa a tinir com vigor e são pessoas muito contentes a mostrar o seu exemplar recém-chegado, muitas delas na mesa do pequeno almoço. E eu fiquei de lágrimas nos olhos, malta, por duas razões. A primeira razão para eu estar com lágrimas nos olhos é a seguinte: malta, evitem comer ao pé do livro porque vão lixar o tecido da capa. Valha-me Deus.
Não deixa de ser
não
verdade.
Não levem isso para a mesa das refeições.
Eu juro que pensei, como não dizer isso de uma forma assim um bocadinho sutil e tu, pumba, não, não façam não isso.
Estragam
os dedos,
estragam aquilo que custou tanto.
Isso para a mesa da comida. Sim. Dia 20 de outubro sai uma versão que já não tem veludo.
E essa
já
podem levar.
Podem tomar bem com ela, mas
duas.
Vai estragar também.
Uma para comer e outra.
É isso. Exato. É isso. É isso. Comprem duas.
Eu já tenho o meu livro neste tanto, vou lá pôr um papelinho a dizer não tocar.
Sim, uma coisa. Também, já que falas em veludo, ver o livro com uma luva também se calhar ajudaria, não é?
Ah, pois sim.
Aquelas luvas.
Como
não é?
Aqueles, como nos museus, não é? Quando tens de mexer num
documento do século XIX. Sim.
É isso. Eu acho que devia ter dado
mais
luvas
ou menos
às
a
pessoas.
Idade da própria rubrica.
Exatamente. Sem dúvida. Agora, outra razão porque fiquei de lágrimas nos olhos é, esta rubrica tem quase 30 anos. Faz hoje 28 anos. O facto de ainda haver hoje gente de várias gerações a querer ouvir isto e comprar livros sobre esta rubrica deixa-me genuinamente surpreendido, porque todos os dias eu, neurótico, inseguro e sempre com aquela gostosa síndrome de impostor, todos os dias eu acordo a pensar: é hoje, é hoje que as pessoas vão dizer: já chega daquele chato, já não o posso ouvir mais. Só que parece que ainda não. O que é chato, porque eu queria descansar. Não, é incrível. É incrível, dadas todas as aventuras e desventuras desta rubrica. E eu acho que é giro relembrarmos como isto começou. E aqui neste estúdio só Pedro Ribeiro é que esteve no arranque
de arranque
tudo
disto, sim.
E esta rubrica começou numa altura.
Só teve o pé de nós, não éramos nascidos.
Exato.
Que nós, olha, olha.
Vocês são jovens. O Manel talvez não.
Eu tinha 3 anos.
Pronto. 3 anos. Mas eu gosto de imaginar já com barba.
Sim, sim.
Já saiu assim da maternidade.
Exatamente. Sim, sim, sim. Esta rubrica começou numa altura em que eu já estava a trabalhar em humor. Na altura, era uma das pessoas que escrevia o programa Herman Enciclopédia. Mas aqui na rádio ainda era mais ou menos jornalista. E é por isso que, quando o Luís Montes, na altura diretor da Rádio Comercial, me convida para fazer uma espécie de noticiário de histórias bizarras, aconselho de Pedro Ribeiro, com quem eu já... Conselho sábio, com quem eu já vivera muita aventura radiofónica, eu abracei o lado de noticiário, porque nos meados dos anos 90 eu era pivô de informação nesta casa, lia os noticiários, não é? E então, estando eu com um pé no humor e outro no jornalismo, essa lendária primeira edição do Homem que Mordeu o Cão, de que não há, felizmente, talvez, registros gravados, eu acho que não há, era como se um jornalista sério tivesse enlouquecido, porque lembro-me de a fazer com a minha voz de pivô. A dizer, lá está, que alguns na América é proibido por lei a dois porcos fazerem amor num aeroporto. Porque é, malta, é. Já não sei em que estado, mas há uma lei na América que diz que efetivamente é proibido um casal de suínos ter relações na pista de um aeroporto. O que me leva a aprender que deve ter acontecido uma vez e alguém legislou prontamente sobre isso. Mas foi essa história sobre leis estranhas que começou isto. E o cão começou numa altura em que a neta em Portugal dava os seus primeiros passos. E então começámos desde cedo a tirar partido dessa coisa nova e avançadíssima. E eu lembro-me de pensar que nada bateria, em termos de interatividade, esse prodígio chamado Yahoo Groups.
É, pá, sim, sim, sim.
Os grupos de Yahoo. Sim, então, sim. Abri um relativo à rubrica. E foi a altura em que eu e Pedro Ribeiro e José Carlos Malatia na Lami faziam também o programa connosco. Foi a altura em que percebemos: espera aí, talvez isto esteja a chegar a um número jeitoso de pessoas. Que era uma coisa que nem eu nem Pedro Ribeiro não sabíamos.
Não tínhamos noção nenhuma.
Porque anos antes tínhamos sempre aí 6 ouvintes, sim, em tudo, sim, que fazíamos.
Sim. E começámos a ver que isto era um fenómeno, de facto.
Sim. Portanto, isto foi sempre feito a meias com os ouvintes, que primeiro enviavam notícias que encontravam pela net, depois contavam coisas que lhes tinham acontecido ou que tinham acontecido a pessoas que eles conheciam. E o primeiro caso foi a história do cidadão conhecido como Zé Bomba.
Ah, que clássico.
Que um ouvinte conhecia, que era um vizinho dele, e que foi notícia nesta rubrica por ter tentado derreter uns chumbos numa panela, provocando uma explosão que lhe varreu parcialmente a cozinha. Mas à qual ele sobreviveu. Sem lhe acontecer rigorosamente nada.
Parcialmente a cozinha.
No início do milénio, saíram deste programa o Malat e a Lami, entrou a Maria de Vasconcelos e saiu o primeiro livro, e começámos a fazer O Homem que Mordeu o Cão ao vivo no Vilaré, em é alguns fins de tarde da semana. É, era para aí 2 vezes por semana que já fazia aquilo, não era?
Sim, sim.
E as pessoas iam e enchiam aquilo, e depois fizemos O Homem que Mordeu o Cão na TVI. Tudo coisas para onde eu arrastei os meus queridos colegas e que nos roubavam preciosas horas de sono.
É, pá, mas era muito divertido.
Mas nós trabalhávamos muito naquela altura.
Muito.
Dava-nos tremendo gozo. E parecia que nada, nem ninguém nos parava. Até que um dia, e não me vou reter excessivamente sobre este assunto, mas faz parte da história, um dia chega uma nova direção a esta estação emissora que nos diz o seguinte: malta, está tudo incrível convosco, ótimas audiências, mas vamos tirar-vos da comercial e vamos meter-vos nesta pequena rádio que abrimos agora, chamada Best Rock. E nós, então, mas... Então, quer dizer que deixamos de ser ouvidos em todo o país? E respondem-nos: sim, sim, vão passar a ser ouvidos apenas em 3 cidades. Toma e vai buscar. E nós, mas porquê? Porque vai ser melhor para vocês. Mas em que medida? Não recebemos nenhuma resposta particularmente convincente a essa pergunta. E então as coisas começaram a afundar e eu percebi o quão fundo estavam quando saiu o terceiro livro desta rubrica, O Homem que Mordeu o Cão, a Revolução. E dou por mim... Foi de facto uma revolução, porque dou por mim numa sessão de autógrafos num supermercado onde outrora tínhamos tido enormes filas, e estou sozinho numa mesa e ninguém aparece, e a única pessoa que aparece em muito tempo é uma senhora que vem ter comigo e diz: olhe, produtos de limpeza para carros é onde? E eu, que tinha tido tempo de perceber todo o espaço à minha volta, disse: é ali, minha senhora. E foi nessa altura que Pouco depois acabei por sair daqui e passei 5 anos na Antena 3, graças aos quais não só experimentei muita coisa radiofónica, como produzi um filho com Ana Galvão, até que Pedro Ribeiro assume o seu justo lugar como diretor nesta rádio.
E fomos comer bacalhau à Brás.
E manda mensagens enquanto eu fazia as minhas rubricas na Antena 3. Sim, mensagens, sim, que diziam coisas tais como: faz o seguinte, sai, chama um táxi. Diz ao senhor, Rua Sampaio Pina 24. Obrigado e bom dia.
Mas isto de forma obsessiva durante muito tempo.
E de facto houve um dia em que fiz isso.
Sim.
E vim aqui fazer uma rubrica chamada Caderneta de Cromos, que correu muito bem. Eu já não me lembrava bem como é que era fazer uma rubrica tão ouvida. Entretanto, O Homem que Mordeu o Cão parecia uma memória devidamente enterrada. Fãs chegaram a abrir um Facebook, não sei se lembra disto, Pedro, chamado Cão Mitério, onde publicavam memórias dos
Cão
tempos
idos
de uma rubrica, sim, que parecia arrumada. Então acaba a Caderneta de Cromos, que sendo uma enciclopédia de coisas da nossa infância nos anos 70 e 80 nunca poderia ser infinita. E fazemos uma rubrica chamada A Grandiosa História das Traquitanas, uma história
foi
das invenções
espetacular,
que nos divertia muito fazer, muito, mas que às tantas sentíamos que nos divertia mais a nós que aos ouvintes.
Muito teatrinhos fizemos nós.
Mas depois, quando acabámos, os ouvintes disseram: então acabaram, e a gente, mas podiam ter dito alguma coisa naquela altura. Só estávamos a receber pessoas que diziam: não há graça nenhuma a isto. Bom, e então há um almoço inesquecível e algo deprimente, creio que no Porto, em que estou sentado com Pedro Ribeiro e Ricardo Araújo Pereira, e em que eu lhes digo: malta, eu não sei o que hei de fazer mais em rádio. Eu acho que já fiz tudo, eu acho que acabou. Eu acho que a fonte secou. A fonte secou. Eu não tenho mais nada para fazer ou dizer às pessoas. E dou por mim genuinamente angustiado, porque quem é que é, isto é o meu ganha-pão, não é? E de repente há um silêncio no qual eu digo: a não ser que
só se.
E acho que todos percebemos, não é? A não ser que eu ressuscite o Homem que Mordeu o Cão. E aí eu percebi: histórias estranhas e invulgares irão sempre acontecer no mundo, porque somos a espécie humana e somos estranhos e invulgares, por definição, e o gozo que me dá contá-las talvez dê a isto um certo e estranho fator infinito. Ou seja, talvez eu vá fazer isto até ao fim dos meus dias, e é uma maravilha se isso acontecer, mesmo que torne mais difícil, às vezes, eu fazer outras coisas. Porque algumas das minhas tentativas de vender, por exemplo, argumentos não necessariamente 100% cómicos, resultaram em comentários do género: ah, só homem que mordeu o cão vai fazer contar histórias parvas também. E é isso que continuo a fazer, e que não seria ao mesmo se não fosse feito convosco, querida equipa, e com o nosso vasto mar de ouvintes. E eu só posso estar grato por tantos anos depois ainda ser o Homem que Mordeu o Cão e contar histórias parvas à mãe. Acho que é um privilégio raro num mundo em que as coisas tendem a descartar-se muito rápido que isto ainda esteja a acontecer. É incrível. E quero agradecer à Teresa, à minha cara metade, por me ajudar nesta missão de contar histórias, e graças a ela é que chegou à minha mesa de trabalho histórias como Vai Uma Velha Fora do Comboio ou outras que se tornaram clássicos. E portanto ter esse braço direito, que ainda por cima é amor, é magnífico.
E sendo que se não fosse esse regresso do Homem que Mordeu o Cão, nunca terias tido a oportunidade de fazer o Homem que Mordeu o Cão na maior sala de espetáculos do país, já muitas vezes.
Sim,
e
senhora,
ver ali a reação das pessoas, porque quando estás aqui não tens a reação imediata das pessoas.
Epá,
a não ser
mas sim, mas estar no mesmo assim da night
e ver a recriação de Vai Uma Velha Fora do Comboio.
Sim, sim, sim.
Não, e acontece uma coisa
exatamente nisso, foi das coisas
incrível
que mais gostámos de fazer.
Foi
a recriação dessa história.
Obrigado,
Joana, obrigado, Diogo.
Acontece uma coisa que
no comboio.
Há uma coisa que eu sempre admirei em alguns heróis meus de comédia, como os Monty Python, que é quando eles faziam os seus shows ao vivo, as primeiras frases dos sketches deles, apesar de já toda a gente os conhecer, as pessoas aplaudiam como se fosse uma canção.
Exatamente.
Em que estás a reconhecer os primeiros acordes. E quando fizemos O Homem que Mordeu o Cão no Mel Arena, no Christmas in the Night, o facto de eu às vezes começar uma certa e determinada frase e as pessoas começarem logo a rir porque já sabem o que aí vem e querem ouvir outra vez, apesar daquilo já ter sido contado tantas vezes, é mágico.
E obrigado por me dares a lendária deixa. Mas no carro.
Sim, 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 sim. Que aliás, estou seriamente a considerar que recriamos na quarta-feira no lançamento do livro.
Isso,
porque
sim,
essa história do rapaz que contou ao pai que de facto tinha um romance com o seu próprio carro está no livro, no aveludado livro do Homem que Mordeu o Cão, hoje nas bancas.
Olha, acho que já te disse, mas não sei se disse no ar, que é o livro que faz companhia ao meu filho agora em todo lado. Ele vai,
sim,
para a escola com o livro e lê, e lê, e lê, e depois faz muitas perguntas.
Claro.
E uma das coisas que mais gostei de ouvir o Tomás dizer nos últimos tempos foi o seguinte: oh papá, este livro tem muitos testes de ADN.
Pois tem. Há uma secção só disso.
Mas isso é prova que ele leu.
atenção
nisso.
Ele leu.
Isso é a prova que ele leu com atenção.
Muitos testes de ADN tem este livro.
Olha, Nuno, parabéns.
Muitos
e obrigado
parabéns,
por nos
parabéns.
Deixar.
Obrigado e obrigado a todos.
Veja mais 28,
disto.
Não é?
É isso, é isso. Opa. Já sem dentes.
Estava a contar com isso.
Peraí, mais 28, quanto é que dá?
Estás com 54?
54.
54 mais 28, 82.
82. Parece-me perfeitamente legítimo.
Até se pôr uma antena debaixo da terra. Bom,
aos 82 temos Marco ainda, não
temos? Temos, não sei se temos Pedro, mas Marco temos de saber. Marco, muitos parabéns.
Muitos parabéns.
Obrigado a todos. Deixares fazer parte.